Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Ao torcedor do Cardinals, estamos de volta com o Cardscast. Depois de uma longa e duradoura temporada que pareceu que nunca ia acabar, para o torcedor do Cardinals, apenas 3 vitórias em 2018 com o técnico Steve Wilks, que hoje já faz parte da organização, demitido logo após a temporada. Depois de um ano difícil, principalmente para mim, que vi o meu Cardinals querido derrotado semana após semana. Estive ausente, principalmente por causa do meu TCC, que eu tive que entregar esse semestre. Mas agora que eu estou oficialmente formado e desempregado, eu tenho tempo novamente para trazer para vocês as minhas análises sobre o Cardinals e como vai ser daqui para frente agora que o time possui a primeira escolha do draft de 2019. Contratou Cliff Kingsbury como seu novo head coach. Mais um head coach da onda, um McVay para chamar de meu. Mas estamos aqui para falar do Cardinals, que trouxe o Kingsbury, head coach de Texas Tech, ex-coordenador ofensivo em Houston e Texas A&M, pacato cidadão, o que pode ter explicado a preferência dele de ir para pacata Arizona, Glendale, na região metropolitana de Phoenix, do que ter preferido ir para Nova York, onde os holofotes estão sempre brilhando alto para os head coaches ali presentes em qualquer esporte. Ele preferiu o emprego do Cardinals. Vamos analisar. Primeiro, o desempenho do Steve Wilks. Não vou me alongar muito nessa parte, já é página virada. Depois a gente vai falar sobre o Kingsbury, falar um pouquinho sobre o que ele traz de novo para o Cardinals. Vamos falar sobre o que se espera dessa first pick overall do draft. Vai ser o Nick Bosa? Vai ser um trade down? Tem vários cenários possíveis aí para essa pick. E vamos fazer uma pequena previsão do que vem por aí no Free Agency. Vai começar dia 15 de março, por ali. O Cardinals possui não só a primeira escolha do draft, mas também a prioridade nas waivers até o início da temporada regular, que garante que qualquer jogador cortado ao redor da liga se torne um jogador do Cardinals, caso o Cardinals deseje e faça um request por esse jogador. Tem várias opções interessantes, a gente vai ver mais tarde neste podcast. Mais um Cardcast chegando aí. Sou Juliano Bibo, para quem não lembra, e vamos começar falando do Steve Wilks. Muito se falou sobre a demissão do Steve Wilks, tendo um fundo racial aí nessa demissão. Foram vários técnicos negros demitidos nessa off-season. Foi o Todd Bowles no Jets, nosso velho conhecido. O Vance Joseph, que também chegou ao Cardinals como coordenador defensivo, de lá no Broncos. Foi o próprio Steve Wilks. Teve mais alguns agora que eu não me recordo. Mas você pode dizer, por exemplo, algumas premissas. Se o Steve Wilks fosse branco, ele teria sido demitido? Você pode colocar nessa perspectiva. Assim como, por exemplo, para mim, o Dirk Cutter, que era o técnico do Buccaneers, que também foi demitido, ele já era para ter sido demitido na temporada passada. E aí você pode criar alguns precedentes sobre esse discurso. Mas eu acho que colocar o Steve Wilks como exemplo dessa questão racial que existe na NFL hoje é muito injusto, porque o Cardinals fez por merecer essa first overall pick, porque foi um time muito ruim. Era um time que em 2017, na última temporada do Bruce Arians no Cardinals, hoje técnico do Buccaneers, com o James Batcher, que depois se tornou coordenador defensivo no Giants, era uma defesa top 10 da NFL. E de um ano para o outro, em que houve muita pouca mudança, principalmente em personnel na defesa, você perdeu aí o Shamon Williams, o Xavier Williams, Carlos Dansby saiu, mas isso aí pode ter sido até um improvement. Então saiu de uma defesa top 10 na NFL para uma defesa que se tornou a pior defendendo a corrida e uma defesa medíocre, no máximo, em questão de jardas totais e pontos por jogo. Então, quando você traz um coordenador de defesa, supostamente um especialista em defesa, e aí ele faz da sua defesa pior, com praticamente o mesmo no elenco, eu acho que cria uma desconfiança muito grande. E aí mostra também a urgência que o Bidwill e o Steve Kine levantam para tentar dar o suporte necessário para que o Rosen tenha sucesso na NFL. A gente já teve vários exemplos de quarterbacks que foram prejudicados pela bagunça dos seus times. O que eu consigo lembrar melhor é o Alex Smith. Eu não vou dizer que o Alex Smith é um grande quarterback, mas fato é que o 49ers, sendo um dos times mais mal administrados, principalmente na década passada, com certeza fez com que ele parecesse muito pior do que ele é. E o Josh Rosen teve 6 coordenadores ofensivos nos últimos 5 anos. Então, quando você traz um cara como Kingsbury, que é um cara que tem ideias inovadoras, que é o que está se buscando na NFL hoje, com o Packers trazendo o Matt LaFleur, trabalhou com o próprio Sean McVay, o Bengals trazendo o Zach Taylor, que também trabalhou com o McVay, é a tal da tendência. Você cria uma preocupação em focar nesse quarterback jovem e principalmente que está no contrato de rookie. Então você pode maximizar o potencial do seu quarterback, colocar ele para jogar no alto do seu potencial. E aí você tem um baixo custo para fazer isso, porque tem esse contrato de rookie. E você pode endereçar o seu cap em outras posições, como defesa e o core de apoio ali no ataque, principalmente a linha ofensiva, que é o problema do Cardinals há tantos anos que eu nem sei dizer. E aí é o que a gente espera nessa off-season. Eu, como torcedor, esperava que o Steve Kine fosse demitido também. Eu acho que ele teve bastante sucesso, principalmente mexendo no free agency. A troca do Chandler Jones foi incrível. Ele fez boas renovações com o David Johnson, com o Patrick Peterson. Eu acho que ele lidou muito bem com o Larry Fitzgerald nesses anos que ele ameaçou aposentar e não aposentou. Tem mantido essa média de 10, 11 milhões recebidos por ano, talvez um pouco alto para um wide receiver de 34, 35 anos, agora não me lembro muito bem. Mas o Larry Fitzgerald, eu acho que é esse o dinheiro que ele vai pedir para ele continuar jogando. Não acho que ele vá jogar em outra franquia, mas eu acho que o Steve Kine, ele teve muitos pecados no draft. A gente teve o Deion Buchanan, que foi um dos piores jogadores da defesa na última temporada. Óbvio que foi prejudicado pela defesa do Steve Wilkes, como todos os jogadores. Mas você teve um DJ Humphries, que também nunca viveu o que era na expectativa dele. Você teve aí Jonathan Cooper, já para pegar um pouco mais atrás. Você teve escolhas de primeiro round ruins e você teve drafts que vingaram um pouco. O Tyrann Mathieu foi um cara que deu bastante retorno, mas hoje já não está no Cardinals. O David Johnson, obviamente, está entre os melhores running backs da NFL, mas são poucos. E principalmente a dificuldade do Cardinals em draftar linha ofensiva, montar uma linha ofensiva confiável, tem sido um revés do Steve Kine. Eu gostaria que ele tivesse sido demitido. Já defendi ele muito, mas eu acho que já não era mais a época para ele. Mas voltando a falar do Steve Wilkes, foi a pior temporada do Cardinals em 15 anos. A pior temporada do Cardinals jogando no State Farm Stadium, antigo University of Indiana Stadium. O estádio é de 2005. É o primeiro técnico do Cardinals demitido logo após uma temporada desde 1952. Apenas o décimo na liga inteira desde 2000. Então, você pode trazer essa questão racial. Eu acho que existe a questão racial em head coaches aqui na NFL. Mas eu acho que você não pode exemplificar usando Steve Wilkes, porque, para mim, a demissão dele foi justa. Se dessem para ele mais um ano para trabalhar, talvez eu não ficaria tão impactado. Mas eu gosto da agressividade dessa mudança, entendeu? Eu gosto de como eles estão trazendo o Kingsbury para trabalhar com o Josh Rosen, justamente para maximizar esses 4 anos de contrato que o Rosen tem para frente, que, por exemplo, ele pode estar performando em alto nível, como a gente viu recentemente o Carson Wentz ganhando o MVP logo na sua segunda temporada, Patrick Mahomes ganhando o MVP logo na sua segunda temporada. Você tem esses exemplos na NFL e tem se tornado uma tendência cada vez maior na NFL esse tipo de estratégia. Para falar agora do Cliff Kingsbury, quais foram as principais críticas que trouxeram sobre a contratação dele? Você traz um head coach que não tem experiência nenhuma na NFL como técnico. Ele foi quarterback do Patriots no início da década passada. Ganhou um Super Bowl como reserva, foi reserva do Tom Brady. Mas só tem experiência em treinamentos no college. O que você tem é um técnico que tenta trazer um ataque novo, o famoso Air Raid, para a liga. Mas o que ele precisa? Ele precisa fazer algumas adaptações. Os números do ataque dele são inegáveis. Nos 6 anos que ele esteve em Texas Tech, foi uma média de pelo menos 30 pontos por jogo, pelo menos 470 jardas totais por jogo e pelo menos 300 jardas de passe por jogo. E você teve uma média acima de 500 jardas de ataque em pelo menos 4 temporadas e pelo menos 450 jardas de passe 2 vezes. Teve uma média de pelo menos 140 jardas corridas por jogo, 4 dessas 6 temporadas, e teve mais de 40 pontos por jogo em 2 temporadas. Então, é um ataque que sucedeu. É um ataque que teve Patrick Mahomes, principalmente, e se mostrou bastante efetivo na NCAA. Agora, essa adaptação para a NFL é que resta saber. Mas, como eu disse, eu acho que é uma aposta válida. As principais críticas sobre Kingsbury são o recorde que ele teve em Texas Tech, 35-40. Mas, colocando em perspectiva as outras contratações que foram feitas, muito se fala da experiência que ele não tem na NFL. Mas as pessoas também não falam, por exemplo, da falta de experiência que um técnico como o Zach Taylor em Cincinnati ou o Matt LaFleur em Green Bay tem como head coach. E eles entraram como head coach e ninguém fala sobre a falta de experiência que eles têm como head coach. O Kingsbury tem experiência como head coach. Quando você é head coach, as coisas mudam. Mesmo que existe uma diferença clara entre ser head coach na NCAA e na NFL. Mas isso não é uma coisa para ser jogada fora. Também se fala muito sobre esse recorde negativo. Eu vi muita pouca gente falar sobre o recorde negativo do Adam Gase em Miami. E mesmo assim, quando ele foi contratado para o Jazz, foi tratado como uma segunda chance para um técnico que não teve sucesso em Miami. Então, às vezes a impressão que eu tenho é que existe uma arrogância no âmbito jornalístico e também dos técnicos da NFL em trazer um cara da NCAA. E aí você não só traz um cara da NCAA, mas você traz um cara que tem um recorde negativo, que não sucedeu da forma que, por exemplo, o Jim Harbaugh, quando veio para a NFL, o Chip Kelly, quando veio para a NFL, o Nick Saban, quando veio para a NFL, apesar de ter dado errado. O que eu li bastante sobre o Kingsbury é que ele é bastante diferente, principalmente do Chip Kelly. Não sei se o pessoal lembra do Chip Kelly, mas ele era um cara muito arrogante, tanto que na segunda temporada que ele estava no Philadelphia Eagles, ele já requisitou poderes de general manager, mudou o elenco completamente, e o Eagles passou de uma temporada em que foi um dos melhores ataques da NFL para um time completamente devastado pelo seu próprio treinador. E o Kingsbury, ele não é assim. É uma coisa que a gente pode evidenciar, por exemplo, pelas contratações que foram feitas. Ele praticamente delegou tudo, as contratações de coaching staff, para o Steve Keim. Quando ele faz isso, ele diz: olha, eu não quero trazer as pessoas que eu conheço, as pessoas que são meus amigos, como por exemplo o Bruce Arians fez isso no Buccaneers. Trouxe o Todd Bowles, trouxe o Byron Leftwich, trouxe o Harry Gooden, velhos conhecidos aí do Cardinals. Então, ele trouxe o Branson Buckner também. O que quer dizer, ele está tentando trazer os melhores disponíveis no mercado para trabalhar com ele. Conseguiu alguns, vários bons. O Vance Joseph, apesar da experiência ruim como head coach do Broncos, ele é bastante respeitado na liga, preenche esse perfil que o Cardinals procurou de coordenador defensivo com experiência de head coaching. O Cardinals voltando para 3-4 agora. Vai acarretar mudanças no elenco que a gente vai falar mais tarde. Mas é uma mente também jovem. Eu gostei, eu achei mais bom do que ruim, né, a contratação dele. Não digo que é uma contratação fantástica, eu acho que tiveram contratações bem melhores na staff do Cardinals, mas o Vance Joseph foi uma contratação. Eu gostei, principalmente da contratação do Tom Clements, que foi quarterback coach do Packers, quando o Packers draftou o Aaron Rodgers, então ele ajudou a desenvolver o que é hoje um dos melhores quarterbacks da NFL e, quiçá, da história da liga. Então, é um cara que vai ser coordenador de ataque aéreo, quarterback coach. O Cardinals não vai trabalhar com coordenador ofensivo oficialmente esse ano. O play calling vai ser a responsabilidade do Kingsbury, obviamente. Mas eu gostei bastante dessa contratação. É um cara que também traz um certo experiência nesse lado. O Kingsbury, eu acho que vai precisar colocar bastante experiência ao redor dele, justamente para criar esse respeito. Ele tem 39 anos, ele tem a mesma idade, por exemplo, do Kyle Shanahan. Mas então, você continuando com essas contratações, ele traz o Sean Kugler, que era um coordenador de linha ofensiva no Denver Broncos. Uma linha ofensiva que foi muito boa durante alguns anos, teve uma queda recente, mas é um cara que estava sendo disputado por outras vagas abertas de coordenador de linha ofensiva ao redor da liga. Digamos assim, cargos muito mais sexy do que o do Cardinals, como por exemplo do Browns, que é o time que vem quente para a temporada que vem, como terminou a temporada logo depois a demissão do Hugh Jackson. Agora o Fred Kitchens, que também é velho conhecido do Cardinals, tornou o head coach lá. Então, passando mais para frente, a gente vê que teve bastante qualidade nas contratações. O James Saxon talvez seja um grande referencial. Ele era running back coach do Steelers. E a gente não precisa nem falar que ele ajudou a desenvolver um dos melhores running backs da NFL, no Le'Veon Bell. E aí, quando o Le'Veon Bell não estava disponível, ele ajudou a desenvolver o James Conner, que foi pro Pro Bowl nessa temporada. E é um cara que já mandou, não me engano, foram 14 Pro Bowlers como running backs. E é um cara que teve bastante lutado nesse mercado de terra e resolveu ir pro Cardinals. Então tem sido atraente essas vagas do Cardinals. O David Rai, que era um wide receivers coach no Packers nos últimos 5 anos, aí a gente pode citar vários wide receivers bem desenvolvidos pelo Packers, como, por exemplo, aí, Davante Adams. São caras que se tornaram referência. Foram boas contratações do Kingsbury. Ele tentou juntar o máximo de talento ao redor dele. Isso eu gostei. E uma contratação que eu achei bastante curiosa foi a do Billy Davis, que já foi coordenador defensivo, um coordenador defensivo horrível, diga-se passagem, no Cardinals, na época do Ken Weisenhand. Mas é interessante porque ele era linebackers coach em Ohio State. Obviamente que o Nick Bosa, ele era coordenado pelo técnico de linha defensiva. Mas quando você traz um cara que trabalhou indiretamente com aquele que é tido como o melhor jogador do draft, e o Cardinals estando nessa posição de draftá-lo ou não, você cria um certo rumor ali, né? Eu acho que existe esse tipo de interesse quando você dá essa vaga pro Billy Davis. Enfim, o que é interessante no ataque do Kingsbury? Vai ser focado muito aqui o ataque do Kingsbury. A defesa vai ser completamente do Vance Joseph, pelo menos os assignments, né? Como era com o Bruce Arians, apesar do Bruce Arians ter pedido algumas blitz algumas vezes, mas eu acho que essa defesa vai ser completamente do Vance Joseph. Mas para falar do ataque do Kingsbury, qual que é o foco do ataque do Kingsbury? Criar espaço para que exista já após a recepção. É um ataque muito forte no jogo aéreo, não só em questão de verticalidade, de alongar o campo, mas também de criar esses mismatches de recebedores rápidos contra linebackers e recebedores mais altos contra cornerbacks ou safeties. E você tem uma configuração de recebedores. São dois recebedores mais altos mais de posse de bola, e o resto são recebedores capazes de criar separação na linha de scrimmage, capazes de alongar o campo, são jogadores rápidos. Quem a gente tem assim já no elenco é o Christian Kirk, que teve uma ótima temporada de rookie, apesar do baixo percentual de vitórias do Cardinals. Lesionou no final da temporada, mas é esperado que esteja saudável para os training camps. Já é um cara que pode aparecer bastante nesses screens, nesses reverses, esses RPOs que são usados muito, run pass option. Quem vai lembrar aí do Eagles campeão recentemente, usou bastante esse run pass option, né? Opção entre corrida e passe. E talvez pode ser uma coisa bastante corrente nesse novo ataque do Cardinals. O que também vai mudar é um ataque que mantém a bola muito pouco na mão do quarterback. Então o passe sai bastante rápido, sai bastante em formação shotgun. O que isso traz? Traz um pouco menos de dependência da linha ofensiva dar tempo, porque o passe vai sair rápido da mão. Isso é uma coisa que o Josh Rosen vai ter que melhorar. É um dos defeitos que eu identifiquei dele assistindo ele durante essa temporada. Ele teve um pouco de dificuldade com esses passes, esses quick releases, né? De soltar rápido a bola. Às vezes saía não uns passes muito ruins, teve algumas interceptações. Apesar de que o ataque não era um ataque muito focado nisso. É, foi um ataque muito ruim com o Mike McCoy, depois com o Byron Leftwich deu uma melhorada, mas também não foi o ideal. Então, você vai ter que ter essa melhoria com o Rosen. Óbvio que isso é completamente treinável, né? Eu acho que se o Kingsbury conseguiu trabalhar isso tão bem com quarterbacks como Patrick Mahomes, Case Keenum, trabalhou também com Davis Webb, e conseguiu suceder nesses aspectos, ele consegue suceder com o Josh Rosen também, que foi indicado antes do draft do ano passado como o melhor passador puro, né? E eu acho que ele ainda preenche esse perfil. Eu gostei muito do que eu vi nele nesse primeiro ano. Ele teve vários highlights, apesar de ter vários erros de rookie, mas são dores do crescimento, como se diz na NFL, né? Mas em termos de esperança, eu estou bastante esperançoso para o que o Kingsbury consegue trabalhar com ele. Com o David Johnson. Afinal, o ataque do Kingsbury usa bastante o running back como recebedor, e não só um running back, mas usa bastante formações com dois running backs, os dois atuando na recepção e no bloqueio do passe. Então o Chase Edmund, que teve um ano bom também como rookie, pode ser bastante trabalhado aí, uma função envolvendo os dois. O TJ Logan, que também pode aparecer uma boa opção. Eu acho que são perfis a serem considerados. O que vai ser difícil de adaptar desse ataque, e que aí que entra a importância, principalmente do Tom Clements nesse staff, é adaptar a questão do jogo corrido e também a questão dos tight ends como bloqueadores. Eles não são vistos como bloqueadores nesses ataques do Kingsbury durante esse tempo aí na NCAA. Tem esses aspectos. Já chegou a ter médias de 80 passes por jogo. E na NFL você não vai conseguir vencer passando 50, 60 vezes a bola. Tem que ter essa mistura entre o jogo aéreo e o jogo corrido. Óbvio que a maior parte do trabalho vai ficar no jogo aéreo. É uma liga que deixou de ser meio a meio no ataque há alguns anos. Mas essa vai ser, acho que, a principal dificuldade de adaptação. E o Kingsbury falou isso. Ele queria trazer um coordenador ofensivo, que acabou não virando oficialmente coordenador ofensivo, mas ele queria trazer alguém que ajudasse ele a adaptar esse ataque dele à NFL. Eu acho que para ter sucesso com um ataque na NFL, ele vai precisar adaptar essa questão do jogo corrido principalmente. Outra coisa que pode ser um fator é que é a fiscalidade das defesas. Eu acho que quando se faz essa mudança em NCAA para a NFL, a fiscalidade é uma coisa que muda bastante. Principalmente para um cara que treinou boa parte da carreira na Big 12, que é conhecidamente uma conferência com defesas muito ruins. E aí, na NFL você tem defesas centenas de vezes mais físicas, que vão dar uma perspectiva diferente quando você está coordenando um ataque, e aí é uma coisa a ser trabalhada. Talvez o próprio papel do Vince Joseph vá ser nessa questão de ambientar o Kingsbury a uma defesa de nível da NFL. Para puxar o gancho e agora falar do Vince Joseph, já foi anunciado que o Cardinals vai voltar para a formação 3-4, isso é uma coisa que eu acho que pesou muito na demissão do Steve Wilkes, porque o Steve Wilkes ele não chegou e falou, nós vamos mudar para 4-3, pá, e pronto. Ele falou que ia ser feita uma mudança gradual do 3-4 para o 4-3, adaptando as potencialidades dos jogadores que tem no elenco. O que aconteceu? Uma mudança completa, de uma hora para outra, do 3-4 para o 4-3, e aí você teve vários jogadores que nunca tinham jogado nessa formação, você prejudicou muito, principalmente o grupo de linebackers. Talvez o Josh Bynes foi o que teve um pouco menos de dificuldade para se adaptar, mas Rashawn Redick, Deion Buchanan, acabou entrando o Jerry Hodges depois, o Zeke Turner, que foi um bom achado, principalmente Special Teams, mas teve que acabar entrando como linebacker para ver se dava algum jeito. Dennis Gardeck, a mesma coisa. Você teve um rodízio muito grande nesse grupo de linebackers, porque ninguém sabia mais ou menos o que era para ser feito. Acho que essa foi uma coisa que pesou muito para a demissão do Steve Wilkes. Ele falou uma coisa e fez outra. Ele falou que ia ser uma mudança gradual, acabou não sendo, prejudicou a defesa como um todo e acabou rodando. Mas voltando ao Vince Joseph, vai haver essa mudança. Um dos perfis que podem acabar indo embora do Cardinals é uma das escolhas de first round do Steve Kine, o Deion Buchanan. Por quê? O Deion Buchanan hoje está listado como 211 libras de peso. O Vince Joseph não treinou nenhum linebacker na sua carreira que tivesse menos 230, que é um perfil que entra o Rashawn Redick e o Josh Bynes. Já são dois jogadores que podem entrar nesse padrão aí. O Deion Buchanan, ele se torna dispensável nessa nova defesa. Se ver por esse lado. Pode ser que ele seja retido e volte a jogar de safety. Ou pelo menos um híbrido de safety com linebacker. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho o que vai acontecer é que eles vão deixar o Deion Buchanan ir embora. O que para mim realmente não faz nenhuma falta. Eu não sei se ele vai fazer uma falta tão grande no Cardinals. Eu acho que é bastante possível que ele vá para outro time e jogue bem. Por quê? Porque o Cardinals é amaldiçoado. Mas eu não sei se ele vai fazer uma grande falta no Cardinals. Essa volta para o 3-4 também tem uma outra mudança. Quando era o James Betcher, o coordenador na 3-4, era um time que usava bastante formação de nickel e formação de dime, com 5 ou 6 defensive backs em campo. O Vince Joseph é um cara que usa bastante a base do 3-4, com 3 jogadores de linha defensiva e 4 linebackers, que usa na maior parte do tempo essa base. Então, pode aí acarretar uma mudança, principalmente na configuração dos defensive backs, dos safeties, a gente tem hoje no elenco. O DJ Swearinger, ele está sob contrato, tem o Antoine Bethea, tem o Trey Boston como free agent e tem o Buda Baker, que é esse níquel aí e que também trabalha como safety. O que eu gostaria que acontecesse? Eles renovassem com o Trey Boston, eu acho que fez uma temporada boa, a algum nível de sucesso que o Cardinals pode ter nessa temporada tão ruim. O DJ Swearinger chegando. É um perfil que a gente já conhece, teve uma boa temporada no Redskins, foi cortado por ter falado mal do coordenador defensivo, que logo depois foi demitido. Franquias bagunçadas da NFL. E aí você cortar o Antoine Bethea é uma opção, é um jogador que está chegando aí na marca de 35 anos de idade. Depois eu vou falar um pouco mais desse corte em questões de salary cap, um grupo de Trey Boston, DJ Swearinger e Buda Baker trabalhando como safety e como nickel em formações de 5 defensive backs, eu acho já bastante interessante. Obviamente, a busca pelo cornerback para ficar no lado oposto do Patrick Peterson continua. Esse ano aí foi Jamar Taylor, foi David Emerson, foi o próprio Brandon Williams, que eu não vou nem entrar nesse aspecto aí. Continuou a busca, não achou o cornerback ideal. Tinha achado no Tramon Williams, que acabou indo embora. Mas vai ser também outro desafio. Não estudei a fundo a classe do draft nas posições que o Cardinals precisa, que são basicamente todas as posições, menos quarterback e running back. E, obviamente, as posições de special teams, kicker e punter. Parece que a coisa está bastante resolvida nessas posições. E aí, para entrar já nesse papo de draft, uma posição que entra, né, como necessidade é a de pass rusher. Um cara para ficar no lado oposto do Chandler Jones, assim como precisa um cara para ficar do lado oposto do Patrick Peterson. O Marcus Golden e o Benson Mayoa, que foram os caras que estiveram nessa posição oposto do Chandler Jones, são free agents. O Marcus Golden, infelizmente, não conseguiu voltar bem da lesão. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior em 2017. Em 2018, voltou ao time, mas não possuiu um grande número de sacks. Se não me engano, foram 4 ou 5 só na temporada. Benson Mayoa, se não me engano, teve mais do que ele, mas também não foi nenhum grande pass rusher. E aí entra a principal opção do Cardinals, que é o Nick Bosa. Quem é o Nick Bosa? Provavelmente você já ouviu falar dele, mas eu vou deixar reforçado. É um dos melhores jogadores de defesa que já apareceram no draft nos últimos anos. Se diz que é melhor do que o irmão, o Joey Bosa, que hoje é pass rusher do Chargers e é um dos melhores pass rushers da liga. Então, o que ele traz ao Cardinals é um jogador que vai se tornar elite em algum momento da sua carreira, mais cedo do que pode se esperar. Talvez já entre com um grande candidato a Rookie of the Year. É um cara que pode jogar com pass rusher, ele pode jogar com linha ofensiva no inside, ele pode ser colocado em quase todas as posições de front seven, ele, obviamente não como inside linebacker, mas qualquer lugar de 9 tech, 5 tech, 3 tech, 1 tech eu acho que não. Mas alinhando entre o center guard, entre guard tackle, no ombro de fora do tackle, ele pode suceder em todas essas posições. Eu acho que uma defesa criativa pode sim usar ele de formas bastante variadas. Apesar de ele estar saindo de um ataque 4-3 para voltar para ir para uma defesa 3-4, é a mesma coisa que aconteceu com o Joey Bosa. Saiu de uma defesa 4-3 da própria Ohio State para a defesa 3-4 lá no Chargers. E tá aí fazendo sec adoidado, jogando muito bem. Ele é o tipo de jogador que, se sua defesa não é capaz de usá-lo corretamente, então sua defesa é ruim. Essa é a minha opinião sobre ele. Ele não é uma chance baixíssima de dar errado. E eu já vi muito do discurso que o Cardinals não deveria draftá-lo justamente por essa questão de passar do 4-3 para o 3-4. Eu acho uma bobeira. Eu acho que você não draftar o Nick Bosa é aceitável. Por quê? Porque tem o Quinnen Williams, que é um cara de interior de linha defensiva, e assim como tem a tendência do Sean McVay para chamar de meu, tem a tendência do Aaron Donald para chamar de meu. O Quinnen Williams é esse tipo de jogador, é um jogador que pode acabar com o meio da sua linha ofensiva de uma hora para outra. Jogou pra caramba em Alabama, a gente sabe como Alabama cria ótimos jogadores, principalmente de front seven ali pra NFL. E o Quinnen Williams parece ser mais um jogador desse. São os três jogadores que muito provavelmente vão se tornar elite na NFL. O Nick Bosa, o Quinnen Williams e o Josh Allen, que também é um pass rusher, saiu de Kentucky. Mas eu fielmente acredito que passar o Nick Bosa só é aceitável nessa justificativa de você preferir dar uma posição que tem um pouco mais de necessidade no Cardinals, como é linha interior da linha defensiva. É uma necessidade que tem aí desde que o Calais Campbell saiu. São esses planos. Você pode trazer outro defensive tackle na free agency e draftar o Nick Bosa. E aí você tem um pass rush no inside e no outside bastante bom. Você pode mover o Hassan Reddick para pass rush, que era a posição dele na faculdade de Temple, e aí trazer o Quinnen Williams para fazer essa linha ofensiva, ou você pode também renovar com o Marcus Golden. Eu não acho que vá demandar muito espaço no salary cap, afinal ele vem de uma temporada ruim. E aí ficar com Golden e Jones, um de cada lado, com o Quinnen Williams no meio da linha. Então, essa justificativa eu acho coerente, mas você passar o Nick Bosa porque tem medo dessa adaptação dele de 4-3 para 3-4, eu acho que não é justificável. E também tem um fator muito grande que se o Cardinals não draftar o Nick Bosa, o 49ers vai. Então, ou é ficar uma década e meia enfrentando o Nick Bosa, ou é ficar uma década e meia vendo o Nick Bosa sacar Jim Garoppolo, Russell Wilson, Jared Goff e outros quarterbacks. Então, eu acho que é uma decisão... Não tem como errar, talvez trazer o Josh Allen. Eu acho que já é um pouquinho fora da curva, assim. Não acho que ele vai ser ruim. Mas se for para trazer um pass rush, que traga o Nick Bosa, que é melhor. Mas em questão de draft, eu acho que é mais ou menos isso. O que eu vi por cima também do resto da classe é que é uma classe muito boa em tight ends, em wide receivers. Então, pro Carlos que está precisando de recebedores, pode ser uma ótima. E você tem aí o Marquise Brown, o Kyle Harry, você tem o Hakeem Butler, você tem o Hunter Renfrow. São ótimas opções aí pro Cardinals draftar. Ou com essa troca do início do segundo round pro fim do primeiro round, ou no próprio segundo round. A posição de linebacker também é uma posição que atrai bastante interesse nessa classe. Você tem alguns perfis que podem ser bastante desenvolvidos na linha ofensiva. Eu gostaria que o Cardinals focasse esse draft em recebedores, draftar pelo menos um wide receiver e um tight end aí, e trazer um linebacker, e na free agency focar em reforçar a linha ofensiva. Eu acho que era o ideal, porque quando você foca em linha ofensiva na free agency, você traz jogadores teoricamente prontos para jogar. Então, eu acho que seria uma estratégia bastante boa. Passando essa parte do draft, a questão da free agents. Primeiro, analisando o que o Cardinals tem sob contrato. Eu estava olhando a distribuição do salary cap para 2019 do Cardinals, e uma opção que eu achei bastante útil seria o quê? Cortar o DJ Humphries. Eu acho que ele não rende mais do que a gente já viu. Ele não consegue se manter saudável. Ele não é um left tackle que vale a escolha de primeiro round. Talvez em outra freguesia ele vá jogar melhor, porque o Carlos é um antissuado, como eu bem disse. E aí, como tinha falado anteriormente, cortar também o Antoine Deteia. E o Jermaine Gresham, que eu não sei se tem um torcedor do Carlos capaz de defendê-lo. Foi provavelmente o pior contrato que o Steve Kine deu para algum jogador do Cardinals, desde que se tornou GM. E cortando esses três jogadores, o Cardinals economiza cerca de 17 milhões em salary cap, apesar de contar cerca de 4 milhões, 5 milhões no dead cap. Tem algum dead cap aí, vai vir, se não me engano, do Sam Bradford, de outros jogadores cotados, Andre Smith, vai contar um pouquinho também. Eu não tenho os números exatos agora, mas é uma coisa que a gente vai analisar mais perto da abertura da free agency. Acho que para abrir em cortes é isso aí. Talvez dê para variar um pouco em movimentar esses contratos grandes que a gente tem aí, principalmente do Chandler Jones ou do Patrick Peterson. O Larry Fitzgerald vai ser aquele cap hit de 11 milhões mesmo, é o custo que demanda trazer ele de volta. Abrindo aqui rapidamente os números de free agents do Cardinals. Você tem como principais free agents, como eu já citei, o Marcus Golden, o Benson Bioa, Trey Boston, John Buchanan, Michael Pare vai ser free agents. Não renovaria com o Michael Pare, talvez fosse um contrato mínimo de veterano, eu traria ele de volta, mas não vale a pena pagar dinheiro no Michael Pare. Não consegue se manter saudável nos últimos anos. Recebeu 8 milhões no ano passado, Malemar jogou. Não é um cara que eu me preocupo em trazer de volta. O que pode acontecer, né, nessa posição de guard do Cardinals é colocar o Mason Cooley, que fez uma boa temporada de rookie com o center, para jogar como left guard, que é uma posição que ele já desempenhou na NCAA. E o A.K. Shipley, que tá voltando de lesão, voltar a jogar de centro. É uma possibilidade. Ou trazer alguém de fora. Se você cortar o DJ Humphries, eu prefiro que esse cap que tá sendo aberto seja investido no left tackle. E aí você fazer algumas renovações pontuais para right tackle, como o Joe Barksdale, que foi mediano como right tackle no final da temporada. E o John Edsel, que antes de se lesionar, estava sendo bastante bom como right tackle. Colocar esses dois para disputar uma posição. Right guard, você vai ter o Josh Pick voltando de lesão. Espero que o Kingsbury consiga ajudar a sua linha ofensiva a sofrer um pouquinho menos. Outros free agents interessantes do Cardinals. Rodney Gunter era um cara que eu gostaria que voltasse. Tem o Jeremy Cash, que jogou bastante bem na preseason, mas machucou no último jogo da preseason e acabou perdendo a temporada. É um free agent restrito. Então, talvez seja uma boa opção. O Cardinals pode dar um contrato para ele e caso ninguém ofereça mais do que o Cardinals ofereceu, ele automaticamente renova. O Gabe Martin também foi um cara que apareceu bem, mas lesionou antes da temporada. Também é um free agent restrito, também traria de volta. E aí você tem outros free agents restritos que valem a pena trazer de volta, como o Olsen Pierre, que eu acho um cara muito bom para rotação de defensive tackle. E o Rick Seals-Jones, que foi o principal talento do Cardinals. Acredito que poderia ter sido usado melhor nessa última temporada. E eu acho que ainda vale bastante trazer ele de volta. E aí você tem outros caras que são bastante dispensáveis, como o Zach Moore, você tem o DJ Foster, você tem o Daniel Manier, tem o Jeremy Vojanovic, o JJ Nelson finalmente vai sair do Cardinals. Eu tava esperando esse dia como se fosse o último dia da minha vida, mas ele finalmente chegou. Nunca mais quero ver o JJ Nelson com a camisa do Cardinals. Esses são os principais free agents do Cardinals. Passando agora para a questão das waiver, porque o Cardinals possui a prioridade máxima na waiver, qualquer jogador que for cortado do seu contrato vigente vai para a waiver, e aí se o Cardinals quiser trazer, ele traz e o jogador vem sob as premissas do contrato que foi abandonado pelo seu time anterior. Tem dois jogadores que já saíram reports recentemente que podem ser que não permaneçam nos seus times, que no caso seriam cortados, e que eu vejo, principalmente, são dois jogadores de defesa, eu os vejo com ótimas possibilidades para o Cardinals. O primeiro, o Kiko Alonso, do Dolphins. Ele tem um contrato de 8 milhões por ano, válido para 2019 e 2020. Um jogador que já teve bastante dificuldade com lesões, mas que nas últimas duas temporadas ficou saudável. Fez a melhor temporada da carreira quando o Vance Joseph era coordenador defensivo do Dolphins, apesar da defesa do Dolphins aquele ano não ter sido boa no contexto geral. Mas o Kiko Alonso sozinho fez uma ótima temporada. E eu acho que é uma opção barata por 8 milhões, você trazer um linebacker. Você pode aí trazer ele e tentar diluir esse contrato para mais um aninho, esses 16 milhões que ele ainda tem como receber nesses 2 anos. Pode receber esses 16 milhões em 3 anos, vai depender da competência do Kai em fazer essa negociação. Eu acho que é uma ótima opção, apesar, afinal, o Cardinals está precisando de linebacker. E aí e o Kiko Alonso tem uma certa experiência na defesa do Vance Joseph. Daí você tem outra opção que vem aparecendo aí que pode ser cortada. Um cara que está saindo do atual time do Bruce Arians, o Jared McCoy, defensive tackle. Era um cara que pode resolver esse problema de jogo corrido que o Cardinals tem. Já foi um dos melhores jogadores de meio de linha da NFL, mas tem feito uma performance abaixo do que se espera. O contrato dele, que é de 12 milhões por temporada. Pode ser outro cara para se negociar aí uma redução de contrato depois que for trazido. Tá com 31 anos, mas eu acho que ainda pode render. Vai depender de como vão lidar também com o contrato dele lá em Tampa. Esses dois são os principais que vou falar, que o Carlos pode tirar proveito dessa prioridade na waiver. Enfim, vai ser uma free agency bastante movimentada para o Carlos, que hoje tem cerca de 49 milhões de salary cap. Se não me engano, esse número não conta o carry-over de 6 milhões que o Cardinals trouxe da temporada passada para essa temporada. Vai ser bastante interessante como esse ataque vai ser montado, se vai seguir essa fama que o ataque do Kingsbury teve de dois recebedores grandes e os restos dos recebedores capazes de criar separação, jogadores rápidos. Vamos ver o que se desenrola no Combine também. Eu acho que talvez pro Nick Bosa vai ser bastante importante, afinal ele não jogou nessa última temporada. Então é isso, galera. Foi um pouquinho corrido esse podcast. Talvez por ter ficado muito tempo sem fazer um podcast aqui, um Cardscast. Mas não se esqueçam de seguir nas redes sociais o Aves Patriotas no facebook.com/AvesPatriotas e @AvesPatriotas no Twitter. Siga também o pessoal do @BrasilCardinals no Twitter. Um grande abraço, já contribuíram aqui. E é isso, vamos esperar para ver como vai ser free agency, draft, e até a próxima. Valeu, pessoal!